You're with SBS Radio.
A Coreia do Norte voltou a lançar mísseis não identificados no mar. Oficiais da Coreia do Sul relataram que pelo menos um míssil foi lançado hoje de manhã, partindo de Wonsan, na província de Gangwon. O projétil, então, viajou em direção ao mar, na direção leste. Um lançamento de míssil que a Guarda Costeira do Japão também reportou. O lançamento foi feito horas depois que a Coreia do Norte e os Estados Unidos anunciaram que estavam retomando as negociações de desnuclearização. Em Hong Kong, um estudante foi baleado pela polícia num confronto entre manifestantes e policiais. É a primeira vez, desde que começaram os protestos em Hong Kong, que um manifestante é atingido por um tiro da polícia. Ouça a reportagem da RTP.
O disparo foi feito à queima-roupa durante um confronto entre as forças de segurança e um grupo de manifestantes. O estudante de 18 anos ficou ferido no ombro, mas não corre perigo de vida. Noutra zona de Hong Kong, dois polícias foram espancados por opositores. A situação só ficou controlada quando os agentes também puxaram da arma de fogo, neste caso sem disparar. O dia em que a China comemorava os 70 anos da fundação da República Popular foi um dos mais violentos em 17 semanas consecutivas de contestação. Dezenas de manifestações contra o executivo de Hong Kong e por eleições livres no território, novamente reprimidas pela polícia, que fez largas dezenas de detenções. Os protestos ficaram também marcados pela atitude de uma mulher que, sozinha, apenas com um chapéu de chuva vermelho e um letreiro com a palavra amor, enfrentou as autoridades. A manifestante está a ser vista por muitos opositores como mais um símbolo de resistência ao jugo chinês.
E o comissário de polícia de Hong Kong, Stephen Low Wai Chung, disse que o policial que atirou no jovem agiu em autodefesa.
The 18-year-old male was sent to hospital. When he was sent to hospital, he's still conscious. At the moment, I believe the doctors are conducting examination and cure him at the moment. So I do not know the current situation. Maybe the hospital may give you more information.
Na Austrália, o tesoureiro Josh Frydenberg criticou os bancos por não repassarem os cortes nas taxas de juros para seus clientes. Ontem, as taxas de juros caíram abaixo de 1% pela primeira vez na história da Austrália, atingindo uma baixa recorde de 0,75%. Apesar da queda, o Commonwealth Bank e o National Australia Bank são os únicos dois grandes bancos a repassar, em parte, o corte. Frydenberg disse ao programa de televisão Sunrise que os bancos não estão apenas desafiando o governo, mas também o Banco Central, por não repassarem a taxa na íntegra.
This is very disappointing by the banks, and they have some explaining to do to their customers, and their customers should vote with their feet. I mean, some of the smaller lenders like Athena have passed the interest rate cut in full and are offering variable rates at well below 3%. But I have to say this has been a pattern of behaviour by the banks over some time.
O governo de Scott Morrison disse que não há pressa em repatriar as mulheres e crianças australianas presas no campo de refugiados de Al-Haul, na Síria. A situação de segurança no campo se deteriorou nas últimas 48 horas, com relatos de combatentes do Estado Islâmico abrindo fogo contra os guardas do campo. 66 mulheres e crianças australianas estão no campo de refugiados da Síria. A ministra das Relações Exteriores, Marise Payne, disse que essa é uma situação complicada e o governo precisa avaliar cada caso para determinar se há uma ameaça à segurança nacional. Ela diz que, em última análise, as mulheres estavam envolvidas com combatentes do Estado Islâmico e poderiam ser defensoras do terrorismo. O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, prometeu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que a Austrália ajudará Trump a reunir informações sobre as origens da investigação de Robert Mueller sobre interferência eleitoral do governo russo. O líder da oposição, Anthony Albanese, disse que Morrison precisa esclarecer qual será o envolvimento da Austrália.
The Prime Minister needs to explain to the Australian people exactly what happened here, exactly what his role has been, what took place in terms of this phone call, so that it's made clear that the Australian Prime Minister is not involved in what is essentially a domestic issue in the United States.
Em média, todos os meses, uma criança australiana se afogou este ano, de acordo com uma nova pesquisa. O Relatório Nacional de Afogamento da Royal Life Saving Society revelou que, nos últimos 12 meses, 19 crianças até 4 anos se afogaram. Dos 19 afogamentos, mais de 2/3 ocorreram em piscinas com portões defeituosos ou sem cerca. Jason Chambers, da KidSafe Vitória, disse que o afogamento é a principal causa de morte acidental de crianças menores de 5 anos na Austrália. Em Portugal, o grupo ocidental do arquipélago dos Açores deve ser o mais afetado pela passagem do furacão Lorenzo. As autarquias das Ilhas das Flores e Corvo garantem que está tudo preparado para enfrentar a tempestade. Ouça a reportagem da RTP.
Prestes a enfrentar a passagem do furacão Lorenzo, as autarquias a ocidente preparam-se com especial cuidado. Flores e Corvo estão habituadas ao mau tempo, mas desta vez é preciso ainda mais atenção.
As previsões, como se costuma dizer, são para levar a sério e, com previsões desta natureza, temos que tomar precauções acrescidas.
José Mendes, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz. Naquele Conselho das Flores, os meios humanos estão alerta e as entidades articuladas. O mesmo acontece nas Lages, onde a autarquia pede cuidado à população. Luís Maciel.
Os seus comportamentos também aqui acabam por ter um papel essencial. Um dos avisos que nós temos feito é precisamente para as pessoas salvaguardarem o melhor possível a sua habitação, protegerem portas e janelas e para tentarem não sair de casa durante os períodos de maior intensidade.
No Corvo, se algo falhar, há um reforço de efetivos preparados para atuar. José Silva.
Cerca de 50 homens para 400 habitantes, ou 440, penso que estaremos à altura para dar uma resposta cabal, caso isso seja necessário.
O furacão Lorenzo deverá chegar às primeiras horas da noite de hoje. No grupo ocidental, autarquias e habitantes estão preparados para um mau tempo.
Mais de 1.000 migrantes já morreram atravessando o mar Mediterrâneo em 2019. Desde 2014, mais de 15 mil pessoas perderam a vida tentando fazer essa travessia. Ouça a reportagem da ONU News.
A informação foi confirmada pela Organização Internacional para as Migrações, OIM. A agência confirmou a morte de 994 pessoas e está verificando relatos de 40 vítimas fatais num naufrágio na costa do Marrocos no fim de semana. Apesar de trágicos, a OIM aponta que os números são os mais baixos desde 2014. A agência diz que os registros caíram porque menos pessoas tentam atravessar, não porque o trajeto esteja mais seguro. A travessia do mar Mediterrâneo continua sendo a rota de migração mais mortal do mundo. Segundo a OIM, alternativas seguras são urgentemente necessárias para os migrantes que buscam uma vida melhor. Também esta terça-feira, a Agência da ONU para Refugiados, Acnur, pediu que a Grécia faça a transferência de milhares de migrantes das Ilhas Egeias para locais mais seguros. Segundo a agência, estes migrantes estão em centros de recepção superlotados. Em setembro, as ilhas receberam mais de 10 mil novos migrantes, especialmente de famílias afegãs e sírias. Este é o maior número desde 2016. Em 2019, a Grécia registou a maior parte das chegadas na região do Mediterrâneo. De um total de 77,4 mil migrantes, o país acolheu 45,6 mil, mais do que a Espanha, Itália, Malta e Chipre juntos.
E o ministro dos Negócios Estrangeiros de Timor-Leste, Dionísio Babo Soares, encerrou a participação dos países lusófonos na Assembleia Geral da ONU. Em seu discurso, Babo Soares disse que a jovem democracia timorense continua a afirmar-se e contou que seu país sente os efeitos das mudanças climáticas.
Timor-Leste, à semelhança dos pequenos países insulares em vias de desenvolvimento, sente o efeito da alteração climática, incluindo nas nossas zonas costeiras, dos efeitos nas colheitas devido à prorrogação da estação de seca e na destruição causadas pela intensidade dos desastres naturais. E embora a nossa emissão é menos de 0,003% das emissões globais de gases de efeito de estufa, Timor-Leste está comprometida em contribuir para os esforços globais de mitigação, através da promoção de energias renováveis, como o hidro, a solar e o biomassa. Estamos a trabalhar na conservação das florestas, bem como na promoção da agricultura orgânica.
E ainda sobre Timor, acontece nos próximos dias 3 e 4 de outubro a primeira Conferência Internacional de Petróleo e Gás de Timor-Leste, a Timor-Leste Oil and Gas Summit. A conferência é o primeiro evento oficial da indústria do petróleo e gás em Timor e irá contar com mais de 30 oradores nacionais e internacionais, mais de 250 participantes de 16 países e com mais de 250 representantes de empresas do setor. O evento tem como principal objetivo reunir profissionais do setor e oferecer aos participantes a oportunidade para criar, desenvolver e continuar parcerias comerciais com novos e existentes parceiros de toda a cadeia de valor global. Fica aí dado o recado, então, a conferência, a primeira Conferência Internacional de Petróleo e Gás de Timor-Leste, acontecendo agora em outubro. E terminando o noticiário desta manhã de quarta-feira, 2 de outubro, no Brasil, os invasores das terras indígenas dos povos Xikrin, no Pará, são intimados a se retirarem pela Polícia Federal. Ouça a reportagem da Rádio Agência Nacional.
A Polícia Federal começou a cumprir a decisão judicial que determina a reintegração de posse da terra indígena Trincheira Bacajá, do povo Xikrin, que fica entre os municípios de São Félix do Xingu e Altamira, no Pará. Os ocupantes não indígenas foram intimados nesta segunda-feira e receberam prazo de 7 dias para deixarem a área. Eles foram alertados que, em caso de descumprimento, poderão pagar multa diária de R$ 1.000 e vão ser retirados à força. Também participaram da diligência integrantes da Força Nacional de Segurança Pública, do Exército, da FUNAI, do Ministério Público Federal e ainda um oficial de justiça. De acordo com a Polícia Federal, um dos principais líderes dos ocupantes, que não teve o nome revelado, auxiliou na organização de uma reunião na qual os moradores foram informados sobre a determinação judicial e sinalizaram pelo cumprimento da decisão. Na ocasião, um vereador de São Félix do Xingu, que também não teve o nome divulgado, disse que a prefeitura da cidade iria ajudar na retirada das pessoas e pertences do local. Após o prazo de 7 dias, a Polícia Federal informou que as equipes vão retornar ao local para avaliar a situação. A retirada dos invasores foi solicitada pela FUNAI. Os não indígenas ocuparam a área no ano passado e são acusados de atividades de desmatamento, loteamento irregular e extração de recursos florestais. Os indígenas Xikrin também denunciaram casos de ameaças. A reportagem solicitou mais informações sobre a retirada dos ocupantes da terra indígena Trincheira Bacajá, à PF e à FUNAI, mas até o fechamento desta edição não obteve retorno. Não conseguimos contato com a Prefeitura de São Félix do Xingu.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.